estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
A última que eu coloquei é um samba de 1968 do Caetano Veloso, encomendado pela Araci de Almeida em homenagem ao Paulinho da Viola. A Araci não percebeu que, na verdade, o Caetano ele estava criticando o samba naquele momento, porque naquele momento era muito, muito polarizado, né? O Brasil foi polarizado outras vezes, por motivos mais interessantes. Então, havia os que gostavam, os que não suportavam guitarras na música brasileira, e os que eram os tradicionalistas, e o pessoal do tropicalismo, da Jovem Guarda também, né, vai colocar guitarra, mas o pessoal do tropicalismo mistura tudo, né? A Jovem Guarda só fazia o rock da Jovem Guarda. E o tropicalismo fazia essa grande mistura, essa grande geleia geral, antropofágica, né, resgatando o Oswald de Andrade. E aí, aí ele fez, dizendo que, poxa, esse pessoal aí que não quer que coloque, né, guitarra, né? Então eles chamam o samba de A Voz do Morto. Tinha A Voz do Morro, do Zequete, ele faz A Voz do Morto. Mas é uma homenagem ao Paulinho da Viola. Eu canto no mundo que rola, eu e Paulinho da Viola, viva Paulinho da Viola. Então tá aí gravado. E foi tocada ali com os Mutantes na guitarra. Isso tem no YouTube já, né? Para encontrar essas coisas é maravilhoso, né?
Sim, sim. E você vai... Essa ideia do projeto, né, que tem essa contrapartida de fazer palestras show nas escolas, de onde que partiu e como é que você está pensando em fazer isso? Você já começou? Como é que é?
Ainda não. Eu queria muito que todo mundo fosse assistir. Uhum. Tem que fazer uma contrapartida, né? Tem que fazer uma contrapartida. Sim. E eu vou fazer. Como? Qual é a minha contrapartida? O que eu posso fazer? Eu quero ir para as escolas. Eu sempre quis ir para a escola pública mesmo, né? Eu sempre achei que todo o meu trabalho, ele está ali escondido na escola, foi escondido na escola particular, mas na realidade ele tem uma vocação de ir para a escola pública. Então, o produtor, o Álvaro Ramos, ele está ali arrumando os horários, a hora que eu posso chegar, e vai ser o seguinte: eu vou fazer esses sambas, mas vou talvez não faça só samba nas escolas, como eu quero, a oportunidade de eu passar o século XX, né? Então mostrar ali o samba do início do século da primeira metade do século XX, né? Esse livro aqui ele é dividido da seguinte forma: é Maldito Violão, porque ter violão, tocar violão era coisa de bandido, né? Eles olhavam os dedos para ver se tinha marcas de aço e prendiam o sambista em geral. Depois vai ser Bendito Violão, porque vem a bossa nova, e aí tem o João Gilberto, que transforma o violão numa bobina obrigatória nos lares das boas famílias, que antes as meninas aprendiam piano, foram aprender violão. Aí vem os anos 70 e 80, não, 60 e 70, desculpa, que é o período ali, né, que o Brasil já vai entrar na ditadura. Então o Brasil está dividido esteticamente, a música está dividida de acordo com a ideologia. E aí eu preciso, por exemplo, falar de Raul Seixas. Preciso cantar, né, quando o mal-estar que o Brasil ficou. O Chico Buarque faz isso também, mas é importante os caras ouvirem. Eu devia estar contente porque eu tenho emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho 4 mil cruzeiros por mês, né? Poxa, né? 1973.
Né? Super atual, né?
Eu vou tentar correr, assim, o máximo né, dar o máximo de informação no tempo que eles dispuserem a me ouvir.
Então, eu queria saber como é que você está imaginando fazer isso, considerando assim que essa é uma geração que consome música de outra forma, que a relação com o samba é outro samba. Eu não lembro qual que é a música, mas tem uma do Jorge Aragão que eu gosto muito, que tem uma crítica ao samba como ele é feito hoje, né? É. Então, como que vai ser essa abordagem com essa geração que, né,
sempre foi assim? Você sabe que quando eu comecei, que eu levei isso para a sala do cursinho, e quando nós ganhamos o prêmio Jabuti, nós, eu e o autor, que é o pai dos meus filhos também, né, a gente fez vários shows, a gente começou a fazer esses shows com uma super banda, né, com Glauco Sotre, Ingrigo Bétega, né, o Jangaxira, Jeff Sabag, às vezes o Paulinho Sabag. Então era uma super banda, né? E aí a gente contava essa história do Brasil pra gente que queria saber sobre a história do Brasil, mas não ouvia aquelas músicas. O que teve de aluno, de pai, que veio me agradecer: pô, meus filhos descobriram os meus discos. Né, os discos do meu pai, do meu avô, né, pô, encontrei aquele disco que você falou na casa do meu avô, vi, que legal. Então é algo que chama a atenção, né? Até porque eu digo, olha, não haveria o funk de hoje se não tivesse o discurso de resistência, né, do samba. O samba vai abrir para essa possibilidade de crítica que hoje o funk faz. Então, se você não percebe a crítica, então vamos lá, vamos te mostrar. Né? Eu te mostro e você vai descobrir isso. Um amigo ontem veio me contar que o filho dele, de 15 anos, né, foi com ele. Esse amigo é o Júlio Sabag, que é um dos filhos de Gebran Sabag, que foi um super pianista, é uma história do piano aqui do Paraná, né? E os filhos Paulinho Sabag e Jeff Sabag continuaram a tradição. E o Jeff levou o filho, o Júlio levou o filho para ver o Brasileiro, aquele grupo da Fundação Cultural. Meu filho é um dos meus filhos, canta no Brasileiro hoje em dia, é maravilhoso. E eles foram fazer um show de Chico Buarque. E o meu amigo levou o filho. O filho pirou, nunca tinha ouvido aquilo. E agora ele não para de ouvir Chico Buarque, isso com 15 anos, e fica fazendo as relações. E aí, de Chico, ele já está usando drogas mais profundas. Assim, ele já está encontrando outra. Vai, sabe? Poxa, então isso aqui está citando tal coisa. O Chico citou aqui, então deixa eu ver a citação. Sabe? Claro, não é todo mundo que tem essa sensibilidade.
Mas é o motivo também, do estímulo, né? É. Porque se não tiver um pãozinho, se não tiver isso numa aula de música ou numa proposta dessa que você está querendo levar para as escolas públicas, como é que vai ter esse contato, né?
Não vai ter acesso. É muito triste, né? Porque as pessoas, elas gostam do que gostam hoje, que é esse produto, né? Esse produto que vai para televisão, que vai para as rádios, é a única opção em muitas vezes, né? A pessoa só ouve isso, ela acha que ela gosta porque ela escolheu gostar, e ela não consegue perceber que ela gosta porque é aquilo que ela vai ouvir, se ela estiver ouvindo rádio, se ela estiver no bar, se ela estiver vendo televisão, se ela estiver se ela sair à noite.
O próprio aplicativos de música, né? Eles só vão sugerir aquele dentro daquele universo. Não vai explorar para fora, né?
É, antigamente. É que agora as gravadoras nem ganham mais dinheiro com disco, né? Com shows e tudo mais. O show, o artista hoje ganha dinheiro com show. Mas antes até os anos 80, até os anos, incluindo os anos 80, vinha escrito disco e cultura, né? Disco é cultura. Aí quando veio aquela história dos CDs, né? As pessoas compravam por meia, eu vou comprar 10 metros de CD para caber nessa parede aqui e tal. é como se compra livro, em muitos casos também, né? É, não tinha mais diretor cultural em gravadora, era diretor de marketing. Não tinha, né? Antigamente, imagina, o Raul foi diretor cultural, o Tom Jobim foi diretor cultural, imagina, né? Figuras bacanas. O Zeca, nossa, meu Deus, fugiu, o grande produtor ali do Cazuza, do Barão Vermelho. Né, fugiu, morreu há pouco tempo, eu sou fã maravilhoso, mas eu estou com esse bloqueio. E eram diretores artísticos. Né? Agora já não existe essa figura mais, não existe. Né? O que vende? Vende isso. Então a gente tem que fazer isso. Tem que fazer esse produto aqui para vender. Claro que tem os abnegados, tem muito artista que. Né, que faz diferente, que consegue, né? Tem que a gente não conhece, né? Tem aqui em Curitiba, tem a Estrela, o Theo Leminski, tem a Rogéria Holtz, imagina, a Rogéria é compositora, além de daquele absurdo de voz, ela ainda compõe. E ela cantou no casamento do Lula.
Que nem falamos disso, já tá acabando, daqui a pouco o programa ainda falamos do casamento. Da Janja, como assim?
Ah, quer que eu fale? Foi maravilhoso. Foi muito
privilégio.
Foi muito singelo o casamento, sabe? E a Rogéria, eu vou contar, ela vai falar, pô, eu que conto essa história, né? Mas ela conta assim, de segunda. É, tinham falado pra ela que ela cantou já na cerimônia, né? Era ela, acho que o Glauco também tocou, o Daniel Migliavaca com certeza tocou bandolim. Então é assim, ó, eu vou o Lula vai entrar com Espere por Mim Morena. Imagina, na hora que ele entrou. E era assim, você vai cantando devagar para ele poder entrar. O lugar não era grande, era um espaço assim. O Lula entrou correndo. E todo mundo tentou a chorar, né? Porque imagina o Lula entrar. Já tinha um lencinho assim na cadeira escrito: para caso caia um cisco no seu olho.
Que ótimo.
Vou chorar, porque o Lula. E a Janja, por isso que não aparece. O Lula podia aparecer, mas a Janja não parou de chorar um minuto. Ela ficou emocionada o tempo todo. Foi lindo. E fez todo mundo chorar junto, né? Na hora que ela foi fazer os votos, ele fazendo os votos. Olha, também ficou arrepiada. As duas coisas me fazem ficar arrepiada. É o povo reunido e a música brasileira. A música em geral.
Conquistas, né? A gente tem que ser, isso tem que ser muito celebrado, né? Toda essa mudança, toda essa transformação. E esse espaço que a cultura agora vai ter, que as mulheres também vão ter, estão tendo, né, nos ministérios, nos grupos de trabalho, aqui na política, né, nas casas de poder. Então, isso a gente tem que celebrar também, apesar de vir toda a raiva por, né, pelos retrocessos, mas tem muito a ser celebrado, né?
Tem. E é a única chance, né? A gente tem que correr atrás agora do prejuízo, porque a gente sabe que o lado do ódio nunca vai estar certo, né? Não tem como ser correto. Né?
Não, precisa entender nesse lado do amor, da empatia, né? Da sororidade. Até vi um programa seu, um dos vídeos seu, que você fala da sororidade com uma música do Noel Rosa, muito lindo, muito lindo. A aula que você dá, né?
É verdade, a gente tem, isso é muito importante, porque é isso mesmo, né? O governo Lula, ele traz isso. A posse, eu fui na posse também, né? Não sei se vocês foram, mas a posse foi um dos dias mais lindos da vida da minha mãe, que tem 92 anos. Eu levei minha mãe para Brasília, ela fora em 2002, né? Com 72 anos ela foi, agora ela foi. Em 2002, eu fui com um filho de 21 dias. Ele agora estava lá no meio da multidão. Eu fui no palácio, né? Porque, pô, lá no palácio, minha mãe, né, precisa ficar mais protegidinha e tal. E foi maravilhoso. No dia seguinte, nos dias que se seguiram, até o dia 8, Brasília estava feliz. De um jeito, sabe? Amigos que moram em Brasília falam, nossa, a cidade estava antes monorrenta, agora não. tá numa alegria, sabe?
Não, e foi muito lindo. A gente assistiu ali, foi lindo demais.
Foram 4 anos desesperadores, né? E eu acho que a gente consegue fazer essa reviravolta, assim, né? Tanto no aspecto político mesmo, né? Óbvio, mas também de olhar mesmo sobre o mundo, sobre as pessoas, né? Eu acho que aquela subida na rampa lá com aquelas pessoas, né? Eu acho que se tem uma coisa que o Bolsonaro fez direito foi não ter ido nessa... ter passado a faixa.
Foi um presentaço. Duas coisas que o Bolsonaro fez de bom. Ele não foi e ele não assinou o prêmio Camões para o Chico Buarque. O Lula que vai assinar agora dia 25 lá em Portugal.
Muito
lindo. Pô, imagina, é um outro prêmio. O Chico falou isso, né? É um outro prêmio.
Sim, exatamente. Exatamente.
Foi lindo.
Deixa muito eu comentar aqui rapidinho.
Que pena que, assim, já passa tão rapidinho, né? Que a gente se empolga na conversa, a gente acha que vai perguntar uma coisa, pergunta outra. Mas eu queria agradecer demais sua participação. E também acaba sendo um presente para mim, foi tão gostoso que eu tô completando 1 ano de Bem Bolado hoje. Descobri. Oh!
Parabéns, que legal.
Muito bom estar aqui nesse espaço e engatando também na fala inicial e na aula que eu assisti sua de sororidade, né? Nesse fortalecimento entre mulheres, né? Desse empoderamento, desse acolhimento, né? Então, deixar aqui também a sugestão para que mulheres sempre apoiem mulheres, votem em mulheres, acolham mulheres, comprem de mulheres, lutem com mulheres, por mulheres, sabe?
Então, sempre.
A garota, sempre. A gente está conseguindo ter esse espaço, então vamos usufruir, vamos fazer acontecer, lutar por políticas públicas, porque nós não somos inferiores, não somos subalternas.
Exatamente. É, nem olhar a mulher como sua rival, nunca, jamais. A mulher é sua. Ela está ali no mesmo barco que você, entendeu? Vamos olhar, vamos perceber isso.
Estamos juntas e nenhuma solta a mão de ninguém, nenhuma solta a mão da outra.
É isso. É, temos que lutar contra as fake news, né? Muito contra as fake news que ainda estão por aí. Tem chegado umas inacreditáveis.
Eu não vejo,
mas eu vejo esses programas que comentam, né? Esses programas de YouTube, e eu falo, meu Deus do céu.
E
agora em abril eu lanço o CD, né? Esses sambas foram reunidos no CD. Vai ser no dia 16. Posso já contar? Posso já dizer?
Já fala o seu canal também, para as pessoas poderem acompanhar.
O canal é Luciana Worms. Luciana Worms. Né? E dia 16 de abril, no Teatro Regina Vogue, às 18 horas. Às 18, porque no domingo dá para fazer isso. Né? Às 18 horas, teremos lá o Desde que Samba é Assim.
Que legal. Né? Legal. Legal.
Obrigada, estamos vivo. Obrigada, gente. Adoro
obrigado.
Você. Isabel, muito obrigada.
Então, valeu.
Gente, e mais um Bem Bolado. Obrigada para você que nos acompanhou aí. E a Cláudia Beck, a Soraya Molina, mandou um beijo para você. Falou que é sua amiga, que agora te ama.
Adoro ela.
Então, obrigada aí pela participação. Obrigada. Até quarta-feira que vem. Tchau.
Tchau, pessoal. Valeu.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.